Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
O dia amanhece belo e esperançoso em Cafarnaum. Todos os enfermos e desafortunados, habitantes das aldeias importantes do lago, enchem as ruas em multidões de rostos ansiosos. Filipe e Pedro são os mais assediados pelo povo miserável.
Filipe, meu irmão, leve-me a Jesus. Sei quanto o mestre o considera.
Pedro, me ajude. Eu estou desesperado. Preciso encontrar o Messias, receber a luz de suas virtudes.
Enquanto Pedro e Filipe procuram abrandar a angústia dos sofredores com palavras de fé e solidariedade, um pequeno grupo de infelizes chega à confortável residência de Levi, o coletor da cidade.
O novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se como filhos de Deus.
Mais nobre, Senhor, o que devemos fazer para melhor compreendermos o Evangelho?
Sinceramente, não vejo esperança. O que vocês podem fazer na situação em que se encontram?
Desejamos somente trabalhar corretamente, levar adiante os ensinamentos de Jesus.
O que um aleijado como você poderá realizar, Lisandro? E você, Áquila, não foi abandonado pela própria família? E Pafos, por acaso é capaz de produzir algo útil nessa mente tão perturbada?
Cabisbaixos, Lisandro, Áquila e Pafos deixam a casa de Levi, sentindo-se humilhados, reconhecendo suas deficiências.
Não entendo, meus amigos. Jesus nos disse em suas pregações que seu amor veio buscar a todos que se encontram tristes a angustiados.
O Mestre restaurou nossas energias. Não me esqueço de suas promessas. Não desanimem, irmãos. O Pai justo e bondoso também ama os filhos mais infelizes.
As palavras de Levi me abateram, mas não me farão desistir. Quero ser de Deus, seguir Jesus. Tenhamos fé.
O Messias virá pregar no monte esta tarde. Quem sabe não nos trará os ensinamentos dos quais tanto precisamos.
Momentos depois, em companhia de André, Jesus chega à casa de Levi.
Bom dia, Levi. Soube que tem feito um bom trabalho, recebendo e ouvindo os mais necessitados em sua residência.
Ah, sim. E procuro confortar a todos, levar a eles a palavra de Deus, transmitir a força da fé.
Isso mesmo, Levi. Sem distinção nem preconceito.
Porém, meus amigos, o que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos? Os pescadores de Cafarnaum, embora também humildes, são homens fortes, destemidos, aptos a colaborar conosco.
No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana?
Mas Jesus, Como acolher e acatar o remorso desses miseráveis e vencidos que nos procuram?
Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, os sentimos tão unidos ao céu que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos.
Senhor, eu apenas pretendo difundir com maior rapidez a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo.
Já observou algum vencedor do mundo com preocupação maior do que a de defender o fruto de sua vitória material? Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, que alguns generais romanos chegassem a Cafarnaum com as suas armas numerosas e sangrentas, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus, oferecendo-se para cooperar em nosso esforço.
Certamente trariam com eles legiões de guardas, soldados.
Sim, André. E também funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Além disso, construiriam suntuosos templos de pedra, enquanto uns desejariam palácios soberbos e outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o reino de Deus, exterminando-se reciprocamente.
E por que tomariam uma atitude tão desumana, mestre?
Por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista. Porque cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam incêndios e devastações em toda a terra.
Oh, quanta incompreensão, meu Deus! Acreditariam estar fazendo justiça?
Então seria justo, Levi, trabalharmos para cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Para os seus corações, Deus conduz bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria.
Não compreendo onde, nem como pode haver esperança em meio a tanta dor e miséria.
O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas.
Luzes?
Levi, é necessário amarmos intensamente aos desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. São como sentenciados que experimentam no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso. Acredite, meu irmão, será sobre essas criaturas que o Evangelho assentará suas bases divinas.
Levi e André absorvem com profunda comoção as palavras de Jesus, enquanto chegam Tiago, João e Pedro.
Boa tarde, meus amigos. Mestre, uma multidão o aguarda no monte.
Não os deixemos esperar mais, Pedro. Precisamos levar a palavra de Deus aos vencidos e sofredores do mundo inteiro.
Jesus, Pedro, Tiago e João partem determinados, enquanto Levi permanece à porta de sua confortável residência. O representante da aristocracia intelectual entre os discípulos, o nobre cobrador dos tributos populares, ainda absorve, com lágrimas nos olhos, as sábias palavras de Jesus. Momentos depois, os tons dourados do crepúsculo refletidos num horizonte pincelado de luz proporcionam um cenário deslumbrante, enquanto uma suave brisa acaricia todos os presentes. Ao longo da encosta, uma imensa multidão se aglomera a fim de ouvir os ensinamentos de Jesus. João e Pedro mal contêm a emoção ao observar tamanha manifestação de fé e esperança.
Pobres criaturas, Pedro. Velhinhos doentes, simples lavradores, mulheres do povo com seus filhinhos desnutridos.
Pobres materialmente, meu amigo, mas prósperos de espírito. Olhe bem nos olhos de cada um. Desde os fortes e sadios, aos cegos e crianças enfermas, maltrapilhos e leprosos, todos expressam a mais pura felicidade.
E do alto do monte, diante dos olhares felizes do povo sofrido da Galileia, a figura do mestre surge entre o verde da paisagem, ao suave toque dos ventos amigos da tarde.
Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração.
E durante toda esta tarde inesquecível, Jesus leva aos discípulos e à massa de sofredores palavras de conforto e ânimo sobre as futuras dádivas do reino de Deus. Algumas estrelas já brilham no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Jesus encerra sua pregação enquanto é cercado por mães sofredoras. Anciões, cegos e leprosos também se aproximam para beijar-lhe as mãos.
Senhor, abençoe meu filhinho doente.
Bendito seja o Filho de Deus.
Jesus os acolhe, satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sente que naquele crepúsculo inesquecível, uma emoção diferente invade sua alma. Compreende, enfim, os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiram, tomados de imenso conforto, o coletor de Cafarnaum se aproxima de um grupo e o saúda, transbordante de alegria, enquanto ergue as mãos ao firmamento.
Meu Deus! Agora posso ver, posso sentir no rosto dessas pobres criaturas a expressão da fé e da bem-aventurança. Compreendo o ensino do Mestre em toda a sua luz.
No dia seguinte, o ex-coletor de impostos abre as suas portas a todos os companheiros daquele crepúsculo memorável. Jesus participa da festa, parte o pão e se alegra com eles, enquanto observa Levi abraçar o aleijado Lisandro.
Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus.
Boa nova.